A transparência e a participação social são pilares essenciais para um planejamento de infraestrutura que atenda às reais necessidades da população. No Brasil, o 6º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto propõe medidas concretas para ampliar o acesso à informação e fortalecer o engajamento da sociedade, inclusive em grandes projetos de infraestrutura. Mas, na prática, o que muda? Como garantir que territórios indígenas e comunidades impactadas tenham voz ativa nesse processo? Meu nome é Cláudio Oliveira e o episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos conversar com Adriana Portugal. Ela é engenheira civil e presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, para entender um pouquinho mais sobre os avanços e desafios do governo aberto no Brasil. Adriana, seja muito bem-vinda, grato por aceitar nosso convite.
Oi, Cláudio. Eu que agradeço. Né? Nós ficamos muito honrados de fazer parte tanto do trabalho do Plano do Governo Aberto quanto desse lindo podcast que vocês estão elaborando.
Tá ótimo, é um prazer falar contigo. Adriana, para a gente começar, você pode explicar um pouquinho para as pessoas o que é o Plano de Governo Aberto? Né? Qual que é a sua importância para o fortalecimento da democracia? Eu falei, é o 6º plano, quer dizer, não é o primeiro, já é o 6º. E as pessoas ainda desconhecem muitas vezes, né?
Eu preciso até dizer, Cláudio, que eu mesma desconhecia, sabe? Nós tivemos a felicidade de sermos convidados pela Transparência Internacional para esse projeto e agora que nós estamos também tomando ciência, né? Eu sou auditora de Tribunal de Contas, há 29, vou fazer 30 anos esse ano, e as diversas outras edições do Plano de Governo Aberto não chegaram aos meus ouvidos, quer dizer, então dentro do sistema de controle externo também, isso é um projeto que não é conhecido, né? Isso é ruim. Mas agora, assim, o objetivo do projeto é exatamente esse, né? A gente ter dados abertos, dados que as pessoas possam conhecer através desses dados, como é que está sendo a governança, como é que está sendo a aplicação dos recursos dentro do seu país e, com isso, ter mais transparência, né? Então, na medida em que a gente fomenta que os dados sobre o governo, sobre a forma como estão sendo gastos os recursos e tudo, a gente fomenta isso para que a sociedade conheça, mas a gente também vai conhecer desse plano, né? E mais nós vamos poder, vamos dizer assim, fomentar a transparência, né? E a participação social na elaboração dessas políticas públicas, né, no resultado e na verificação se essas políticas públicas que estão sendo implementadas estão realmente atendendo a necessidade da sociedade. Então, o objetivo do plano e também do compromisso em que o IBRAOP está inserido é justamente, além de fomentar o dado aberto, né, os dados que viram informação para a sociedade, a gente aumentar a transparência dos gastos de infraestrutura para que a sociedade possa conhecer como está sendo gasto e, eventualmente, participar disso, dizendo se está ou não atendendo a sua própria necessidade.
Adriana, é incrível você falar isso, né? Com 29 anos de Tribunal de Contas, e isso não chegou assim, né, para vocês com clareza. A gente vê o quanto que o Brasil precisa caminhar, né? A gente vê o quanto que a gente, enquanto sociedade, né, precisa caminhar para entender melhor que esse dinheiro todo que está aí e que todos esses processos dizem respeito à nossa vida, né? E é interessante porque, assim, dentro desse compromisso 1, né, que é o marco 1, vamos dizer, que está intitulado como Instrumentos para Aprimorar a Transparência e Participação Social nas Políticas Públicas de Infraestrutura, o GT foi convidado, né, o GT Infraestrutura também foi convidado, né? E assim, o que a gente está fazendo aqui é mostrar o que está sendo feito, né? O que está sendo pensado, e uma singularidade é que esse ano tem o Plano Nacional de Logística, então está se pensando para os próximos 25 anos, né? Como que o IBRAOP tem feito para auxiliar nesse processo, por exemplo, para aprimorar a ferramenta, o instrumento, para as pessoas chegarem e entenderem melhor e poderem visualizar aquilo que está sendo feito ou que está em andamento?
O objetivo do IBRAOP, quando a gente se uniu, né? Inclusive o GT Infra também é um parceiro muito importante para o IBRAOP, né? A gente tem um trabalho juntos com a Transparência Internacional também, e é um trabalho, assim, dentro do objetivo do Instituto, a gente procura, né? No caso das principais participações do IBRAOP, procura dar algumas diretrizes acerca da melhoria de dados de obras públicas, né? Por que isso? Porque o IBROP, ele é um instituto formado por auditores de tribunais de contas. E nós, auditores, precisamos de dados para termos informações, para podermos dizer se as auditorias estão, para podermos chegar nas conclusões das nossas auditorias e, com isso, servir bem à sociedade, né? Porque os tribunais de contas, eles representam a sociedade. Os auditores são a lupa da sociedade, né? E se a gente tiver dados abertos, dados claros sobre as obras, o andamento das obras, como é que está sendo gasto, o auditor, com isso, vai poder exercer melhor a sua profissão de fazer essa verificação em nome da sociedade, né? E com isso, a gente vai entregar o melhor serviço para a sociedade e, muito provavelmente, um melhor produto da política pública, né? Então, o IBRAOP, como conjuga, como agrega esses auditores de todo o Brasil? Nós somos uma instituição que agrega auditores de tribunais de contas e tanto de controle externo quanto de controle interno. E temos também a Polícia Federal com a gente. Nós somos um instituto que procura, né, melhorar esses dados para que essas auditorias, esse controle possa ser exercido de uma maneira mais ampla, né, e que a gente possa efetivamente trazer um resultado bom para a sociedade.
Adriana, de que maneira que o obras.gov entra nesse processo?
O obras.gov é um sistema, né, de cadastro que foi criado pelo governo federal. E assim, ele é, se Deus quiser, ele é ele vai ser, vai se manter um sistema atemporal, né? Ele já tem tempo que foi criado, não é um sistema de dados, um cadastro de dados de governo, um cadastro de dados de Estado, porque ele traz para nós, né, informações hoje muito básicas acerca das obras que estão acontecendo no Brasil e que são financiadas com recursos da União, né? Recursos federais. Mas, assim, o IBROP, ele tem procurado fazer sugestões aos gestores desse Obras.gov, que hoje em dia é o Ministério da Gestão e Inovação, que está com a gente também lá, o compromisso, né? A gente tem procurado oferecer para ele sugestões de sorte a trazer dados não só das obras federais, mas também com recursos federais, né? Mas também de obras que venham a ser financiadas pelo orçamento de cada um dos estados e municípios. De sorte a gente ter um universo de dados de obras registrado nesse sistema, registrados nesse sistema. A gente, com isso, a gente está procurando fazer com que a gente possa também no futuro fazer uso desses dados, né? A sociedade vai poder ver os dados das obras, né? E nós também, enquanto auditores, vamos poder ter acesso a esses dados, né? O objetivo da participação do IBRAOP, então, nessa questão do Obras.gov, é ampliar a informação, ampliar o nível de dados, né? E enrobustecê-la. Né? A gente também tem sugerido formas de validação desses dados a partir dos tribunais de contas. É uma perspectiva que a gente vai ter que trabalhar melhor, mas os tribunais de contas hoje, a maior parte deles, tem sistemas de dados de obras já. Então, a gente pensa que se a gente unir esforços, a gente pode conseguir com que os dados dos estados e municípios que hoje já são controlados pelos tribunais de contas possam fazer parte desse mesmo sistema e esses dados sejam associados aos demais dados federais, de maneira a gente conseguir abarcar o maior número de obras e maior número de dados sobre as obras no Brasil.
Agora, Adriana, como é que a gente faz para sensibilizar as pessoas para participar mais efetivamente do processo? Porque me ocorreu aqui rapidamente, assim, O pai e a mãe não vai na escola nem para ver a nota do filho, nem para saber se a comida, a merenda está boa. É, e aí ele vai entrar num sistema de acompanhamento de obras que ele não entende, mal entende as contas básicas da matemática, né? Como é que a gente faz isso, né, para que a pessoa perceba que a política pública pode ser diferencial na vida dela? Assim, eu sei que o IBRAOP está olhando um pouco para a política pública prévia, né? Tipo assim, nos procedimentos de acompanhamento. E isso é fundamental, né? Se você quiser falar um pouquinho disso também, é muito bem-vindo, porque a gente entende da importância dos tribunais de conta, né? Seja da União, seja dos estados, para fazer esse papel que a gente não tem essa capacidade. A gente é ignorante, né? Mesmo sendo estudioso, assim, a gente é ignorante no assunto, né?
Eu vou começar pela parte da participação da sociedade, né? Assim, a verdade é que a sociedade, a gente precisa realmente se organizar um pouco para a gente poder apresentar, né? Para a sociedade poder se manifestar, tem que ter algum instituto, às vezes alguma organização social que possa fazer essa representação. Né? E isso é uma maneira de a gente fomentar, inclusive, a democracia, né? Mas, assim, muitas vezes, o próprio indivíduo que mora do lado de uma obra, que vê uma rodovia passando na frente da casa dele, que está mal feita, ele, às vezes, tem vontade também de, individualmente, fazer uma denúncia. E, ao longo dos anos, os tribunais de contas vêm tentando aumentar esse canal de comunicação com os indivíduos e com a sociedade organizada também, claro, por meio dos canais de ouvidoria, né? Nós temos ouvidorias, né, para ouvir justamente as denúncias e reclamações da sociedade. Essas ouvidorias, elas processam essa reclamação e isso gera um elemento de verificação dentro dos tribunais de contas, né? Cada tribunal de contas trabalha de uma forma diferente, mas cada vez mais os tribunais estão se uniformizando para que, através dessas ouvidorias, essas denúncias e representações e manifestações da sociedade sejam cheguem até os auditores e os auditores partam delas para fazer os trabalhos, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, a tecnologia hoje evoluiu de uma forma que a gente pode e deve, né, evoluir em tecnologias também para facilitar com que a sociedade tenha instrumentos até de provar que aquela denúncia que ela está falando é verdadeira, por exemplo, com foto, com georreferenciamento de problemas. E isso a gente também, aos poucos, vai evoluindo, sabe? A gente vai vendo que tem tribunais que já têm trabalhos no sentido de criar apps para a sociedade irem lá fiscalizar a escola, como o TCU, né? Ele está chamando a sociedade para se capacitar com um determinado app, e esses cidadãos que estão se capacitando, eles vão poder ir na escola que está em construção, identificar problemas e colocar no app e ajudar o TCU a fazer o acompanhamento, né, junto com os tribunais de contas que estão dentro desse projeto maior da rede Integrar, que é uma rede do Instituto Rui Barbosa, uma rede, vamos dizer assim, dentro dos sistemas de tribunais de contas, é uma rede que junta vários tribunais fazendo auditoria no mesmo tema, que no caso é essa auditoria na retomada de obras, né, de escolas. E esse trabalho do TCU junto com os outros tribunais foi no sentido de exatamente fomentar a participação da sociedade e utilizar um app para poder dizer sobre essa condição das escolas que estão próximas a cada uma dessas comunidades. Mas, assim, a gente precisa dizer que nesse trabalho que a gente está agora, nesse compromisso que a gente entrou no plano do governo aberto, o principal foco agora é ter o dado, entende? Porque aí a gente, num determinado cadastro, se você tem esse dado, você pode associar alguma denúncia. E aí sim, evoluir para um app no futuro, para trazer essa possibilidade. Eu, infelizmente, ouvi uma frase antes, Cláudio, sobre saneamento, né, que é uma bandeira do IBRAOP, a gente tem trabalhado muito essa questão da universalização do saneamento. E eu ouvi uma frase que ela é terrível por um lado e boa por outro, né? Ela é terrível porque ela é assim. O brasileiro hoje tem o pé no esgoto e um celular na mão, né? Essa frase ela é muito emblemática, realmente. Nós temos hoje estamos numa sociedade que todo mundo está ligado em alguma rede social e pode ter um app no seu, quase todo mundo, né? No seu celular e com isso poder fazer uma denúncia, né? Mas infelizmente o saneamento não acompanhou essa tecnologia, né? Só que a gente tem que usar o que acompanhou, né? Que a tecnologia que evoluiu ao nosso favor. E a intenção é, no futuro, a gente evoluir para, além dos dados das obras, a gente ter também momentos, assim, em tempo real, as pessoas mandando essas informações em relação às obras, né? Mas a gente escolheu agora começar com esses dados que hoje são, vamos dizer assim, fornecidos pelos próprios prefeitos, gestores, né, que estão ali trabalhando nas prefeituras, nos estados, e depois a gente vai com certeza seguir para melhorar essa comunicação da sociedade com o sistema, né?
Esse primeiro passo, assim, de entrar nessa rede, que é uma rede internacional que traz as diretrizes do que seria o adequado em termos de transparência, de governança, né? Isso é um pouquinho essa, vamos dizer assim, essa bíblia, né? Essa cartilha do plano de governo aberto, né? Então, assim, nós assumimos esse compromisso enquanto governo nacional, mas os estados não necessariamente estão caminhando na mesma direção. Né, a gente sabe que esse é um plano que está assim ainda restrito ao governo federal. A ideia é que expanda-se, né? Mas eu fico pensando assim, como é que a sociedade, a comunidade mais afastada, quilombola, indígena, como é que eles entram nesse processo, né? Porque a gente fica puxando, né? A gente fica provocando, a gente, como diz, a gente cutuca, né? A gente quer trazer para perto, quer que auxilie a pensar. Porque esse conhecimento deles tradicional, que hoje muitas vezes já é científico do ponto de vista acadêmico também, né? Ambos são extremamente válidos para a gente entender a perspectiva de Brasil, né, Adriana?
Você sabe que isso que você está relatando, né, me recorda a maneira como conhecemos o pessoal da Transparência Internacional e depois o GT-Infra, o ISO, o IEMA, que são nossas parceiras, né? São diversas entidades que são da sociedade civil que se organizam para representar uma determinada comunidade, um determinado assunto, né? E a gente conheceu a Transparência inicialmente justamente para fazer um trabalho com eles sobre como fazer auditorias avaliando a política pública, né? Avaliando o projeto de engenharia sob o ponto de vista dessas diretrizes da necessidade da sociedade, da eventual possibilidade de alternativas muito mais interessantes para a sociedade. Então, nós começamos um projeto com a Transparência Internacional e fomos junto com todas essas outras entidades que eu mencionei para fazer procedimentos de auditoria sobre os impactos socioambientais, né, das obras de infraestrutura. E esses procedimentos, e esse trabalho, na verdade, trouxe para nós o conhecimento acerca de que todas as necessidades da sociedade, sejam elas de comunidades específicas, né, como os quilombolas, como os povos indígenas, os povos originários, todas essas necessidades, assim como da sociedade de uma maneira em geral, assim, elas são premissas de projetos de engenharia. A verdade é essa. A gente precisa conhecer dessas necessidades para considerar isso como uma premissa de projeto. O projeto só pode vir, né, arquitetônico, de estrutura, de engenharia, tudo só pode vir depois que a gente entender essa necessidade, porque é essa necessidade que vai determinar a característica do projeto arquitetônico, a característica do projeto de estruturas, entende? Todo o impacto que a gente vai causar com uma determinada obra naquela sociedade, ele tem que ser considerado como uma premissa, para que a gente não entregue para a sociedade uma coisa que não vai atender a necessidade dela e que vai impactar negativamente a vida dela. Então, nós engenheiros, né, porque nós somos auditores de tribunais de contas no IBRAOP, que são auditores que trabalham com obras públicas, nós nos conscientizamos, Nesse processo de elaboração dos procedimentos de auditorias de impacto socioambiental, nós nos conscientizamos da necessidade de considerar isso como uma premissa de projeto, sabe? Foi um caminhar de aprendizado e que hoje o Instituto, porque como nós estamos no Brasil inteiro, o Instituto hoje tenta fazer esse papel de conscientizar o auditor para que o auditor, quando for olhar um determinado projeto, ele já olhe com essa perspectiva. Está realmente atendendo uma necessidade? Está realmente... o projeto está atendendo a diretriz necessária que foi estabelecida antes nos estudos? É esse o objetivo do Ibraoto, principalmente, né? Ajudar que haja uma melhoria da definição dos projetos que vão efetivamente entregar a política pública, né? Porque a obra é um meio, o fim em si é a política pública.
Adriana, eu digo que é de arrepiar isso, sabe? Porque a gente sonha alto e esse sonho ele precisa ser operacionalizado, né? Então a gente precisa trazer as pessoas para perto, fazer todo mundo acreditar, né? Porque tem uma fala africana que diz assim: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vamos junto. E ir junto é esse processo. Né? Então, quero agradecer assim, pela conversa esclarecedora, dar parabéns ao Ibraop por esse trabalho. Muito bom ter vocês do nosso lado, trabalhando e pensando um Brasil que seja mais justo, inclusivo, do ponto de vista socioambiental, e que a gente comece a pensar como é uma oportunidade, né? O sexto plano de governo aberto para transformar as formas que a gente faz, que a gente trabalha em infraestrutura no país e planeja a política pública, né? Então, muito obrigado.
Eu queria só fazer uma consideração final, se você me permitir, Cláudio.
Sim,
que,
por favor.
Assim, em verdade, nós que agradecemos, né? Toda essa inversão de lógica que eu te falei, ela veio muito com o aprendizado justamente do convívio com essas instituições, né? E da percepção de que a sociedade civil organizada, ela é realmente um pilar democrático importantíssimo, né? As pessoas hoje brincam muito, porque as democracias estão morrendo, né? Só não vai morrer se a sociedade estiver organizada e conseguir colocar em pauta as suas necessidades. E isso vai acontecer muito através dessas entidades como o GT Infra, como o ISA, como o IEMA, porque são elas que podem representar, ser a voz da sociedade. A gente aprendeu muito nesse processo com vocês, justamente esse papel da organização, de a gente ter quem possa falar a necessidade e, com isso, mais interessante, né, quem possa traduzir essa necessidade depois num processo de auditoria para dentro de um controle. Vem cá, está faltando isso, porque lá na frente, lá atrás foi dito que a sociedade queria aquilo, então esse trabalho aqui não está bom. Então virou vamos dizer assim, uma linha, um conjunto de entidades que estão trabalhando juntas e que podem sim representar, né, o mundo que queremos, que nem vocês falaram aí no podcast, né? O título do podcast é esse. Então a gente tem esse sonho juntos e, como você falou, estamos indo mais longe porque estamos juntos.
Tá ótimo, Adriana. Grato para você que está em casa, que acompanha, né, o Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. A gente ainda tem muito o que conversar, muito o que aprender. A gente aprende uns com os outros e é nesse caminho que a gente vai construir juntos, sim, sem dúvida, um Brasil melhor, uma Amazônia que queremos, um Brasil que queremos, inclusivo, social e ambientalmente. Fiquem com Deus e até a próxima.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remoto. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar.
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geiber Dias.